Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar realizam hoje uma operação contra uma quadrilha especializada em assaltos a ônibus de turismo. São cumpridos 8 mandados de prisão na região metropolitana de Curitiba, além de 13 mandados de busca e apreensão. A ação acontece na capital, em Mandirituba e em São José dos Pinhais. A quadrilha é acusada de pelo menos 4 assaltos a ônibus nos últimos 4 meses em trechos das BR-116, 376 e 277. No Congresso Nacional, os parlamentares criticam o vazamento de nomes que estariam na lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O procurador quer que todos aqueles que estejam na lista sejam investigados.
A classe política em Brasília aguarda a divulgação dos nomes dos parlamentares e ministros alvos da Operação Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de 83 inquéritos contra pessoas com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, além de pedir a quebra do sigilo das investigações. Agora, a decisão está nas mãos do ministro do STF, Edson Fachin. Enquanto isso, nomes de lideranças políticas que estariam na lista de Janot começam a vazar na imprensa. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, defendeu que estar na lista de possíveis investigados não configura sentença definitiva.
Eu acho que está vazado uma lista e constar o nome da lista num processo de investigação não é sentença, eu confio na justiça do meu Brasil.
O senador Edson Lobão, do PMDB, criticou os vazamentos de investigações sigilosas.
Olha, eu não falo sobre vazamentos que são, no caso, criminosos, ilegais. Meu advogado fala sobre esse assunto.
Apesar dos parlamentares defenderem que as investigações da Lava Jato não interferem nos trabalhos do Legislativo, nesta quarta-feira, dia de maior movimentação no Congresso, o plenário do Senado encerrou as atividades por volta das 6 horas da tarde. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.
A farmácia que vender remédio falsificado vai ficar fechada por tempo indeterminado. A decisão é do Senado, que aprovou ontem um projeto que vai punir todo estabelecimento que comercializar qualquer medicamento ilegal. Repórter Érica Christian.
O projeto do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, atualiza uma lei de 1997 para determinar um prazo maior para que uma farmácia fique fechada pela venda de medicamentos, cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumaria, insumos farmacêuticos e correlatos falsificados. Hoje a interdição é por 90 dias, mas a proposta prevê que o estabelecimento ficará sem funcionar até a conclusão das investigações. Humberto Costa avalia que o fechamento por tempo indeterminado poderá reduzir o comércio de produtos adulterados ou até mesmo desviados do sistema público de saúde, mas ponderou que a falsificação de remédios, que é crime hediondo, poderá ser amenizada ainda mais com o rastreamento digital desses produtos.
Já foram aprovadas várias medidas que permitem a identificação digital do lote e isso se encontra em processo de implantação. Isso vai ajudar a fazer o controle, mas certamente não vai acabar com o problema, apenas esses medicamentos serão vendidos de uma outra maneira, não nas farmácias, não num estabelecimento oficial como acontece hoje.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que é farmacêutica, admitiu que os consumidores ficam vulneráveis a essa irregularidade porque as próprias farmácias vendem as falsificações.
São vários e fecham-se um, abrem-se outros. É um setor extremamente lucrativo. Então existe ainda muito laboratório de fundo de quintal no Brasil e fora do Brasil, medicamentos importados, falsificados, que são comercializados. Porque a partir do momento em que um estabelecimento licenciado comercializa medicamentos, para ele fica muito difícil detectar o que é ou não a falsificação. É grave porque coloca em risco a vida.
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, os medicamentos mais falsificados são os de disfunção erétil, como o Viagra e o Cialis, além dos usados no tratamento de câncer. Da Rádio Senado, Érica Christian.
E a reforma da Previdência, que provocou todos aqueles protestos ontem, segue o seu trâmite no Congresso Nacional. A Câmara ontem adiou o prazo para apresentação de emendas ao texto da reforma. Lucas Pordeus Leão.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assinou nesta quarta-feira um pedido prorrogando o prazo para apresentar emendas à reforma da Previdência. O prazo havia se encerrado nesta terça-feira, mas vários deputados entraram com requerimentos pedindo mais tempo para apresentar sugestões ao texto. Os parlamentares argumentavam que o governo demorou para enviar o estudo atuarial, com informações mais detalhadas das contas da Previdência Social. Com isso, o prazo foi prorrogado até às 18h30 desta sexta-feira. E as manifestações contra a reforma da Previdência em todas as regiões do país repercutiram na comissão que debate o tema. O deputado Ivan Valente, do PSOL, acredita que a proposta já não será aprovada como chegou à Câmara.
Porque hoje as manifestações de rua estão demonstrando, e é só o começo do que nós vamos assistir de resposta à reforma da Previdência. São milhões de pessoas que estão na rua hoje e tendem a crescer porque as pessoas estão fazendo conta e estão vendo como elas são prejudicadas com a retirada de direitos.
O presidente da Comissão Especial da Previdência, deputado Carlos Marum, do PMDB, acredita que a pressão não impedirá a aprovação da reforma.
Eu recebo também muita pressão, talvez receba, por ser o presidente, mais pressão do que a maioria dos parlamentares aqui dessa casa. E estou convencido de que é nossa responsabilidade apresentar ao país um projeto de reforma da Previdência que possa garantir o futuro dos brasileiros.
Até esta quarta-feira, a Comissão da Reforma da Previdência contava com 102 emendas para alterar o texto original. Entre as principais críticas estão a da idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem e os 49 anos de contribuição para conseguir a aposentadoria integral. De Brasília, Lucas Pordeus Leon.
O governo do estado renova a frota e moderniza a regional de saúde de Apucarana, no norte do estado. Léo Coelho.
O governo do estado investe na modernização na área da saúde no Paraná. Nesta quarta-feira, o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, entregou cerca de R$500 mil em investimentos para qualificar a estrutura da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, no norte do estado. São 5 novos veículos, além de uma série de equipamentos para modernizar a rede de informática da sede administrativa da Secretaria de Estado da Saúde na região. Parte dos veículos entregues nesta quarta vai ser destinada exclusivamente às ações de vigilância em saúde. Também foi destinada uma van para o transporte de profissionais para cursos e eventos. O secretário também repassou outro veículo ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e região, que congrega 17 municípios e 350 mil habitantes. De acordo com Michele Caputo Neto, esta é mais uma ação efetiva para melhorar as condições de trabalho dos servidores, também com a modernização nas unidades administrativas do governo do Paraná.
Reforça essa estrutura que vocês acompanharam aí da tribuna, né, que dobrou praticamente aqui a própria sede, com farmácia do Paraná organizada, com refrigeração, com laboratório de águas, né, com uma estrutura de acessibilidade que antes não existia. E dando sequência a esse trabalho de estruturar, né, agora a gente faz essa renovação da frota, uma renovação importante.
De acordo com o prefeito de Marilândia e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e região, Aquiles Taqueda, o carro veio em boa hora, já que o consórcio tinha que emprestar veículos às prefeituras para deslocar as equipes.
Então isso vem ajudar toda a locomoção do consórcio. Antigamente nós tínhamos que pedir emprestado a um município, a outro e a outro, um veículo cedido e muitas vezes teria que se fazer a programação dentro da agenda que o município poderia solicitar o veículo.
Durante a solenidade, o município de Marumbi também foi contemplado com uma geladeira de vacinas, no valor de R$15 mil. O equipamento vai ser encaminhado a uma unidade de saúde de referência para imunizações. Léo Coelho, da Agência de Notícias do Paraná.
As inscrições para o seminário sobre água e sustentabilidade que acontece em Curitiba terminam nesta sexta-feira. Fernanda Nardo.
Interessados em inovação tecnológica no uso de recursos hídricos têm até sexta-feira para se inscrever no 4º Seminário Brasil-Japão Olhando para a Água em 2030, que acontece em Curitiba nos dias 24 e 25 deste mês. No evento serão apresentadas experiências de intercambistas brasileiros, com temas ligados à água e à sustentabilidade no Japão e à cultura da inovação tecnológica no setor. O evento prevê palestras no dia 24. e uma visita técnica opcional aos mananciais da Serra em Piraquara no dia 25. A participação é gratuita. Inscrições pelo e-mail apd@sanepar.com.br. O seminário é promovido pela Associação dos Ex-Bolsistas Brasil-Japão do Paraná, a Agência de Cooperação Internacional do Japão e a Sanepar. Fernanda Nardo, da Agência de Notícias do Paraná.
Você confere daqui a pouquinho, os preços da gasolina e do diesel podem subir. E quase 300 motoristas por dia ficam sem carteira por causa das infrações de trânsito.
Paraná de hoje, volta já.